Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Eu abro essa edição falando sobre o novo piso da enfermagem. Mais cedo, em entrevista ao UOL News, Daniel Menezes, que faz parte do Conselho Federal de Enfermagem, comentou esse assunto. Vamos ouvir.
Nós ontem, inclusive, encerramos um congresso aqui da enfermagem. Nós estamos lá em Fortaleza. 45 mil profissionais reunidos e mais 10 mil profissionais presenciais. E a gente recebeu, assim, com bastante tristeza, né? A categoria está muito consternada. Isso, inclusive, tem inflamado alguns movimentos e mobilizações que estão ocorrendo aí pelo Brasil. Está marcado agora as entidades sindicais para o dia 21, agora do mês de setembro, né, a uma mobilização de 24 horas em todo o país. Então, de fato, mostrando aí essa indignação. Mas deixando claro que a nossa indignação não é contra o STF, né, não é contra qualquer segmento, até porque a enfermagem ela respeita, né, todos os poderes, né, e a gente sabe que a nossa luta é uma luta que perpassa qualquer tipo de disputa político-partidária e eleitoral. Então, é necessário reafirmar isso. Agora, paralelo a isso, né, nós já esperávamos que provavelmente isso iria acontecer, já ingressamos na ação, né, e o ministro Barroso já havia despachado ainda semana passada o Conselho Federal da Enfermagem, mais 4 entidades da enfermagem são os amigos da corte, ou seja, a gente vai poder agora participar juridicamente dessa discussão, até para apresentar as informações e fazer o contraponto. Por quê? Porque o impacto financeiro já foi amplamente debatido, né, no Congresso Nacional, e agora o que a gente precisa, de fato, e aí, se a gente puder depois reproduzir, inclusive, né, o próprio presidente Rodrigo Pacheco deu uma entrevista ontem, quando formou a maioria, dizendo que a responsabilidade do Congresso Nacional agilizar, ainda antes do dia 2 de outubro, a aprovação dos projetos que tratam, né, das fontes de financiamento. Então, nós, enquanto profissão, a gente já vem acompanhando esses projetos desde o início do debate. A gente é solidário com essa situação do melhorar o financiamento para a saúde, né? A gente lamenta que a enfermagem, né, tenha que pagar essa conta, né? Porque nós somos os trabalhadores.
Para falar mais sobre esse tema, a gente conversa agora com Marcos Vinícius Ottoni, que é diretor jurídico da Confederação Nacional de Saúde.
O que acontece? A Confederação Nacional de Saúde é uma entidade que representa todos os hospitais privados e clínicas privadas do país. E nesse contexto também representa hospitais filantrópicos, hospitais Santas Casas, que também prestam seus serviços em complemento ao SUS. O que a gente tem sempre defendido? O pleito dos enfermeiros, ele é legítimo, ele é justo. Nós reconhecemos a importância dessa categoria. O que nós não conseguimos é que, na verdade, não é que não queira implementar, mas não se consegue. E por que não se consegue? Porque o setor privado, ele presta serviço em 60% dos municípios do Brasil para o poder público. Ele recebe também do SUS, em 60% dos estados, o valor que o SUS paga tanto para as filantrópicas quanto para os hospitais privados. Então, a fonte de custeio é a mesma. Na verdade, não há uma pressão, no caso do setor privado, por conta de determinado interesse A ou B, mas sim a preocupação é com todo o sistema de saúde. Para quê? Para que não se caiam em demissões, por exemplo, para o setor da enfermagem, que o objetivo é beneficiar e reconhecer o êxito e o mérito do trabalho, mas para que não tenhamos essa consequência negativa, que seriam demissões, reduções de leitos. Essa é a nossa preocupação.
A Magic Beans Comunicação, cujo sócio é responsável pelo site Lulaflix, deve desembolsar ao menos 7 milhões de reais da campanha de Jair Bolsonaro e do partido do presidente, o PL. O Lulaflix é um site que reúne conteúdo negativo do ex-presidente Lula e que foi impulsionado no Google pela campanha de Bolsonaro por um contrato de 4 milhões de reais. A equipe de Lula recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar barrar a promoção da página e retirá-la do ar. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, a conduta da campanha de Bolsonaro fere a legislação eleitoral. O colunista Leonardo Sakamoto comenta o tema.
É uma empresa que, esse site, eu entendo a necessidade de pagar a comunicação dentro dos projetos. Ninguém está criticando o presidente Jair Bolsonaro contrate uma empresa de comunicação para dentro da sua campanha. O grande problema é que está sendo contratada uma empresa de comunicação para atacar o adversário, para produzir material negativo e não material propositivo. Não é propostas, né, denúncias, né, que tá sendo produzida. Né? Fora toda a discussão que a matéria da Folha traz com relação a empresa, a forma como ela foi contratada, o aumento de capital da empresa de uma hora para outra, o valor envolvido, né? A gente sabe que campanha eleitoral custa caro, ninguém está falando que não. A questão só é que a gente imaginava que o presidente da República, que quer se reeleger, contratasse os serviços de comunicação para mostrar o que ele fez e não atacar o seu adversário. Agora, isso acontece em meio a uma percepção do presidente da República de que ele precisa aumentar a rejeição de Lula. Lula está com uma rejeição de 38%, a rejeição era de 39% na última pesquisa da Datafolha, uma semana atrás, nessa semana foi para 38%, enquanto isso a rejeição do presidente da República, que era 51%, foi para 53%. Então a diferença está aumentando a rejeição a Bolsonaro e não está diminuindo a rejeição de Lula, e com uma rejeição de mais de 50%, ninguém é eleito. Enquanto isso, Lula tem uma rejeição que pode garantir a sua reeleição.
A rede estadual de São Paulo viu recuar o desempenho de seus alunos do ensino médio, segundo o Ministério da Educação. Tanto em matemática quanto em língua portuguesa, o resultado foi o pior em 2021, se a gente fizer uma comparação com 2019, que é o período pré-pandemia. Na média padronizada entre as duas disciplinas, no sistema de avaliação da educação básica, a rede paulista ficou com o oitavo melhor resultado entre os estados, o que representa uma melhora com a edição de 2019, quando São Paulo ficou em nono lugar. Os resultados indicam um persistente cenário de estagnação da etapa. O governador Rodrigo Garcia tenta reeleição em um cenário que os tucanos governam São Paulo desde 1994. Informações da reportagem sobre a compra de imóveis com uso de dinheiro vivo pela família do presidente Bolsonaro, publicada no fim de agosto pelo UOL, impactaram uma parte dos eleitores indecisos e de apoiadores dos candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet. Mas, em contrapartida, não tiveram efeito no eleitorado fiel do presidente, segundo o levantamento feito pela Quest Consultoria entre os dias 10 e 13 de setembro. Realizado há duas semanas do primeiro turno, o levantamento mostra que 92% dos eleitores de Bolsonaro declaram não ter tido percepção sobre o presidente alterada por conta dessa notícia, que revelou o uso de dinheiro em espécie em 51 dos 107 imóveis comprados pela família de Bolsonaro nos últimos 30 anos. O cantor Leandro Learte, fundador do grupo Arte Popular, foi condenado a quase 10 anos de prisão por estupro e manutenção de cárcere privado. A informação foi confirmada pelo UOL com o Tribunal de Justiça de São Paulo. A denúncia foi feita por uma mulher com quem o artista se relacionou. Além do abuso sexual, ele teria a mantido trancada em um banheiro. Segundo o balanço geral da Record TV, que publicou a notícia primeiramente, Leandro alegou ter conhecido a mulher através das redes sociais e que as relações sexuais foram consentidas. Ele afirmou que encerrou o relacionamento depois de descobrir que a mulher tomava medicamentos e supostamente ao tentar extorquir dinheiro dele. Além da pena, o cantor foi condenado a pagar 26 dias de multa, com o valor ainda a ser definido. Nas redes sociais, Leandro afirmou estar sendo vítima de uma injustiça e que a maldade não prevalecerá. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.